Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.
Gold medalist and Olympic champion, Portugal.
Glória. Com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
E temos mais uma convidada, tal e qual como todos os outros, muito especial, Teresa Bonvalô, é natural de Cascais, tem 24 anos, é das maiores referências do surf nacional. Em pequenina, iniciou-se no bodyboard, mas aos 9 anos já se conseguia pôr em pé numa prancha e então ninguém mais parou no mundo do surf. Começou a competir na Liga Nacional de Surf em 2012, quando tinha 13 anos, e ficou logo em 7º lugar. Tem uma carreira invejável para muitos, incrível para outros, onde já somou muitos títulos e é tetracampeã nacional de surf. Está também qualificada para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Teresa, bem-vinda e parabéns.
Muito obrigada.
Por este percurso inacreditável. Como eu já te expliquei, isto começamos sempre assim com um pequeno inquérito. Para sabermos mais sobre ti, comida preferida?
Comida japonesa.
Ok, sushi.
Não tem que ser sushi, não? Pode ser um pouco tudo.
Ok, então quando tu foste a Tóquio?
Fui a Tóquio, adoro experienciar comidas diferentes e do qual acabei por fazer comidas estranhas, tudo muito diferente do que nós temos só visível, que é o sushi.
Uhum.
E eu adoro tudo.
Consegues explicar alguma coisa que tenhas comido, uma massa, assim, uma mistura com peixe, que tenha ficado na cabeça e que penses, ah, eu não consigo fazer?
Eu diria o que eu mais gostei, que neste momento nem estou a comer quase nunca carne, mas era o próprio barbecue. Temos uma coisa para cozinhar a nossa própria carne assim no meio de uma mesa.
Uhum.
E a carne é de outro mundo. Aquele gosto também de cozinhar nós naquele barbecue é incrível.
Em conjunto.
Em conjunto com quem estiver na nossa mesa. E isso até hoje é a minha comida preferida.
E foi uma experiência que nunca mais esqueceste. Se calhar quando um dia fizeres uma casa de raiz, tens essa mesa.
Exatamente, pode ser que sim.
Melhor sítio do mundo para ti?
Melhor sítio do mundo para além de Portugal é a Indonésia.
Indonésia. E queres explicar porquê? Para quem nunca lá foi perceber
Indonésia,
o contexto.
Indonésia, ondas perfeitas, água quente, sítio tropical neste caso, e é um sítio que tem muitas esquerdas. E eu, sendo uma goofy, amo esquerdas.
Está muito bem. Música que tu gostes de ouvir?
Neste momento diria que estou a ouvir muito Sino Stas.
Ok, Sino Stas, que nós passamos aqui na RFM também. Perguntar-te o teu dia perfeito.
O meu dia perfeito, diria acordar, agarrar na minha prancha e surfar um sítio de água quente, ondas perfeitas, esquerdas perfeitas, tubulares, tudo. E se eu pudesse também acrescentar, competir e ganhar, era o dia perfeito.
Maravilha, teres ali um campeonato no meio. Nós estamos com cerca de quase 3 minutos de conversa e tu já falaste em água quente duas vezes, portanto sinto que tu sofres um bocadinho com a temperatura do mar nesta altura. Nós neste momento estamos a gravar em fevereiro. Nesta altura, como é que tu consegues gerir a temperatura da água e os teus treinos?
Diria que realmente Portugal a única coisa que poderíamos melhorar era a água, mas também sei que é o que controla não haver mais crawl dentro de água.
Okay.
Em que, por um lado, é um win-win. Prefiro ter a água que nós temos hoje em dia. Claro que depois de cada surf tenho os pés congelados, o meu corpo quase todo congelado. Graças a Deus tenho um fato bom que me protege disso, mas os pés fico sempre com os pés sem os sentir, porque nesta altura está bastante frio. Só que, ao mesmo tempo, é a única forma de conseguir às vezes ir surfar e não ter já 300 pessoas dentro de água. Uhum. Por um lado é uma coisa boa, acaba por nos fazer perceber que realmente o surf está a crescer muito em Portugal e nós temos ondas estupendas e um país inacreditável para o mundo do surf. E é bom trazer pessoas de lá de fora, cá de dentro, surfarem mais e tudo mais. Eu gosto de transmitir isso. Mas o crowd às vezes é um bocadinho chato.
Claro. E por acaso, eu não estou nada a par. Quando tu estás, quando sais do mar, depois de ter estado algum tempo a treinar e estás cheio de frio, como é que quais são as coisas que tu fazes para te aqueceres?
Eu diria ter roupa bastante quente no carro.
Tipo o polar e depois o ar-condicionado no mar, o que é que fazes?
Exatamente, um polar que às vezes, se não for treinar físico ou ir para um sítio, tenho umas calças para treino mega quentes.
Ok, tipo da neve mesmo.
Quase.
Sim.
E meias mega quentes e ligo o ar-condicionado ao máximo. Por acaso até o outro dia tinha o ar-condicionado estragado, só se ia frio e eu a sofrer.
Coitadinha.
Mas pronto, realmente isso faz logo outra diferença. Aquecer logo e não tentar com o cabelo molho-nos as costas, como temos cabelo comprido, muito chato.
Claro. Vamos agora à tua infância. Como é que eras tu, Teresa, em pequenina?
Era uma miudinha muito magrinha, que não tirava o fato por nada, estava o dia todo dentro de água. Eu amo a água desde sempre, sempre fui um peixinho e lembro perfeitamente no verão, com 9, 10, 11 anos, estava o dia todo de fato vestido, ou então quando a minha mãe obrigava, os meus pais obrigavam-me a tirar, metia um poncho e metia o fato a meio. Mas isso sempre foi um bocadinho a minha infância, eu adorava estar dentro de água e aí é que eu realmente brincava e sentia-me muito bem, sentia-me em casa.
Ok, mas quando estavas dentro de água, estavas sozinha, estavas acompanhada com os teus irmãos, com alguém?
Tinham os dois, neste caso eu tenho mais duas irmãs que na altura também começaram a tentar brincar um bocadinho com o surf e o próprio bodyboard, mas também desde muito miudinha que eu fui encaminhei-me para o surf, o meu pai até tentou me ajudar um bocadinho, por isso também tentou começar a fazer surf.
Pois eu ia perguntar-te se havia alguém na tua família que fazia surf.
O meu pai sempre esteve muito ligado ao mar, mas no kitesurf e no windsurf.
Okay.
E quando eu comecei a fazer surf, o meu pai, para me também acompanhar, para não estar sozinha, começou a tentar também surfar, neste caso, para não ir sozinha, tinha 9, 10 anos.
Pois, pequenina.
Tinha também uns amigos que também faziam surf, um da mesma idade, e às vezes combinávamos, íamos surfar isso. Mas depois tive a minha primeira competição no desporto escolar passado 2 meses.
Uau.
Em que lembro perfeitamente de São Pedro, primeira prova, eu cheia de vergonha, que eu era muito tímida. Ainda na altura surfava de prancha de espuma, aquilo também é um bocadinho o próprio começo em si. E o mar estava grande e eu safei mesmo muito bem, muito persistente por causa da corrente. Fui sempre muito, muito focada nas coisas que achava que tinha que fazer. E aí um treinador lá de São Pedro, o professor João Ferreira, ficou estupefacto comigo e disse que queria que eu fosse lá mais vezes treinar e isso. E foi aí que eu comecei. Depois encontrei o meu primeiro treinador, o Kike, que é argentino, mas que vive cá, e criámos assim um grupinho e desde aí treinos, evolução, surf trips. A São Pedro sempre foi uma onda que eu nunca gostei muito por causa dos calhaus todos.
Ah, pois.
E também criámos ali várias vezes em dias que não havia ondas, fazíamos treinos físicos só de remada, dizíamos o triângulo da morte. E eu acho que criei ali um bocadinho uma coisinha a São Pedro por causa disso.
Exato.
Mas foi claramente também uma praia que acabou por nos beneficiar no sentido de estarmos muito tempo em cima da prancha e no princípio, quando estamos a começar, é algo que é importante.
O equilíbrio, começares a...
Tudo, sentir, estamos na onda, não é uma onda que em um segundo de repente acabou. Estamos ali às vezes 10 segundos, 15 segundos na onda, a sentir a prancha.
Então, tu achas que São Pedro é uma boa praia para começar?
Diria
para os mais pequeninos.
Eu diria que é uma praia que nos dá algo que no princípio é muito importante, esse tempo em cima da prancha.
Uhum. Muito bom.
E isso ganhámos muito.
E hoje, qual
disso.
É que é a praia que tu achas que é boa para treinar?
Em Portugal, eu tenho a minha praia local, que é o Guincho. É algo
pois
especial.
Pois é, eu achava que ias sempre dizer o Guincho.
É Guincho. Foi onde eu aprendi a surfar, foi onde eu comecei a surfar, foi onde eu tive as primeiras experiências de tudo no mar. E é uma praia que tenho muito carinho.
É? E o vento? Lidas
o
bem?
Vento também adoro.
Também adoras o vento?
Eu sempre tive muito habituado ao vento. O meu pai fazia kitesurf, por isso.
E o windsurf?
Sim. E o windsurf, nos dias de vento, estávamos nós atrás do toldo.
Exato, portanto, o vento sempre fez parte da vossa vida, não é?
Exatamente, da nossa infância.
Muito bom. Queria perguntar-te, dentro de tudo o que tu tens feito, nem sempre tens os resultados que querias, apesar de serem maravilhosos. Como é que tu lidas com momentos de frustração? E quando falo de frustração, não só mental, mas quando tens uma lesão e etc, com uma fasquia tão alta como a tua, como é que tu lidas com a frustração?
Eu diria que na vida de um atleta metemos-nos expostos ao mundo, neste caso competições e tudo mais, não é sempre que vamos ganhar, vamos perder muito mais do que ganhar, e faz parte, e é aí que crescemos, não só com as vitórias como com as derrotas, e a forma como olhamos para esses momentos de puxar, de elevar, que eu acho que acabam por ser muito importantes, que às vezes são um bocadinho esquecidos, mas que também moem muito. Mas eu acho que nós, atletas, também é isso que nos dá aquela fome de quem é competitivo, tem aquela fome de querer mais, de querer melhorar, de querer superar-se, de, neste caso, para nós surfistas, it após it, tentar dar mais, ir para além do que imaginamos que é possível. Eu sempre fui muito competitiva e sou muito competitiva, daí que sempre gostei muito mais de competir do que propriamente o free surf.
Uhum.
Não dava para free surfer.
É na competição, objetivo, claro.
É na competição que eu levo o meu surf, que levo as minhas próprias fasquias e que dou mais de mim, e é onde eu sou eu. E a frustração faz parte. A frustração é o que alimenta o querer mais e o vir amanhã, dar mais, mesmo nos altos e nos baixos, de continuar, porque estamos a lutar por nós, estamos a lutar por algo que nós acreditamos e algo que nós queremos superar.
Sim, e há coisas que também não estão nas nossas mãos. Eu lembro-me do caso do Frederico Moraes, do Kikas, quando eu não consegui estar nos Jogos Olímpicos porque deu positivo num teste de Covid. Isso mexeu contigo, porque sendo também surfista e provavelmente uma referência para ti, tu percebes que ele tinha estado a treinar este tempo todo e depois não poder ir por aquela situação, isso marcou-te?
Acho que diria que eu acho que isso marcou mais pela própria sensação de jogos, neste caso, Tóquio. Nós fazíamos testes todos os dias, por isso, por mais que eu tenha cuidado, eu podia testar positivo amanhã, ou ontem, ou o que seja. E era aquela sensação, eu só vivo realmente este sonho de ser olímpica, só sou olímpica no momento que eu entrar dentro de água, porque até lá muita coisa pode acontecer.
Exato. Tu devias ficar com ansiedade quando saíam os resultados. Ou melhor, sentias um alívio gigante.
Exatamente.
É? Até saber o resultado, estavas ali meio tensa.
Porque ao mesmo tempo com isto não havia muitas coisas que no controlávamos, tentávamos ter o máximo cuidado, só que às vezes há coisas que realmente acontecem e nós percebemos como e porquê. Mas a sensação nos Jogos de Tóquio ter entrado dentro de água, a primeira vez que eu ali ouvi o meu nome entrar dentro de água, foi uau, isto finalmente é real, porque até um bocadinho antes podia não ser real.
Exatamente,
porque por muitos fatores que não se concretizaria, mas como é óbvio que é tramado, eu acredito que na posição dele foi muito tramado.
E na tua posição? Enquanto surfista que entra dentro d'água e de repente diz o teu nome e está a acontecer. Qual é a sensação?
Eu acho que é uma sensação de conquista na vertente de eu fiz e trabalhei para chegar aqui. Tive resultados e batalhei e dei o meu melhor para conseguir ter chegado aqui. E agora é outro processo, eu estou aqui, vou dar o meu melhor para representar o meu país da melhor forma. Para nós, os Jogos Olímpicos é algo muito novo. Primeira vez que aconteceu foi em Tóquio. Por isso acho que também estamos a crescer muito com isso e a evoluir e elevar-nos, nós todos, o próprio surf em si. E eu acho que tem sido incrível.
Mesmo, mesmo. E pelas tuas palavras ainda mais. Perguntar-te se em algum momento sentiste que eras um motivo de orgulho não só para o teu país, mas para os teus próximos e que isso te comoveu. Mais precisamente em Tóquio.
Eu sou, diria que no geral sou tímida e não... Custa-me às vezes ouvir as próprias coisas em relação a mim. Eu trabalho, faço tudo, tenho feito coisas de mérito, que hoje em dia consigo ter o discernimento de pensar, não, isto tem sido um mérito, eu tenho conseguido conquistar coisas que têm revolucionado ou têm dado um push gigante. Só que até há pouco tempo, ou ainda hoje em dia, custa-me às vezes ouvir, fico toda envergonhada das pessoas falarem de mim, do que eu tenho estado a fazer, porque eu tenho objetivos ainda superiores a isso. Estou sempre com objetivos superiores aos que vou conquistando. É como se fosse aquela coisa, quero-me qualificar, mas qualifico-me, não estou contente, quero ser campeã do mundo. E assim mutuamente, e poderia dizer que o único momento que senti no momento um orgulho gigante e um mérito gigante foi quando eu fui à Nazaré, surfar ondas grandes pela primeira vez. Tinha isso como um objetivo, só que eu não sabia se no momento... era capaz ou não.
Uhum.
E na altura a Red Bull organizou um dia de repente, bora daqui a 3 dias, e eu tipo, oh, a sério? A decisão foi mega turbulente, decidi, fui, e lá dentro da água ter superado todos os meus medos, a minha fasquia era dropar uma onda e fazer uma curva, realmente ir lá e não só descer a onda, mas tipo, fazer um bocadinho o nosso próprio surf, mas nas ondas grandes. Do qual consegui, levei na cabeça, caí, mas voltei e superei.
Ai,
coisa.
Que medo!
Mas a sensação foi mesmo de uau. Porque aquele era o meu objetivo, não tinha superior a esse.
Uhum.
Tinha aquilo.
Foi ali uma prova de superação gigante que tu tiveste.
Dropar uma onda. E eu fiz mais que isso.
E se calhar até tinhas na tua cabeça, diz-me se estiver errada, que era, se calhar era demasiado complexo e tu achavas que não ias conseguir, e às tantas... Pensares, porque é que eu tive este macaquinho ou este peso que não ia conseguir e saíste mais leve do mar?
Completamente. Depois. Eu até àquele momento, primeiro é uma coisa totalmente fora do que nós estamos acostumados, por mais que seja surf, é diferente. Só que não sabia se era capaz ou não, se tinha isso ou não. Era uma incerteza que eu tornei certeza de conseguiste, fizeste mais e melhor, e senti mesmo um accomplishment de... check.
Uhum.
Do qual no surf, que é isso, na minha própria competição e tudo, eu faço algo, eu quero fazer logo melhor, quero fazer mais, no dia seguinte quero fazer melhor e mais. É como se não estivéssemos nunca contentes, mas estamos, mas temos fasquias sempre mais altas e estamos sempre a elevar o nosso surf e a puxar por nós e a puxar limites maiores, conquistas maiores, tudo e mais alguma coisa.
Sim, tu sendo competitiva, se consegues dizer assim dois nomes de surfistas raparigas que te dêem muita gana do género, vai, eu vou ultrapassá-la, eu vou conseguir?
Eu diria que no surf feminino, uma Carissa Amor foi sempre uma referência para mim da parte toda do surf e da própria garra. De voltar em todos os momentos, e neste caso, se calhar, uma Stephanie Gilmore, também uma referência gigante. Se calhar não diria tanto aquela questão de que se nota aquela raiva, que não é uma raiva,
raiva má, no mau sentido, sim.
Uma raiva boa, mas que tem tudo no surf como um atleta quer. E eu sempre agarrei um bocadinho assim, atletas assim no geral, para se complementarem, para eu tentar ser aquilo melhor,
sim.
Inspirar-me naquilo e de ser um pouco tudo delas, mas ainda melhorar.
Muito bom. Alguma coisa te deixa ansiosa?
A competição deixa sempre ansiosa, a vontade de querer entrar, só que ainda não é isso. Isso deixa de certa forma uma ansiedade, mas uhum. na forma positiva.
Sim, que tu sabes lidar.
Que eu, qualquer ito que faça, qualquer campeonato que faça, tenho sempre essa vontade, essa ansiedade de que só quero entrar em tal e fazer o que eu quero fazer.
Quando uma prova não te corre bem e que sais do mar e não queres estar com ninguém, sentes que não podes fazer isso, que tens de estar ali um bocadinho com as pessoas? Já alguma vez te aconteceu sair do mar e pensar, eu não quero estar com ninguém, quero estar sozinha?
Claro que já, eu acho que também faz parte e acho que é importante. Acho que é importante também no sentido de nós próprios refletirmos nas coisas que fizemos e no que queremos melhorar. Também temos o nosso próprio espaço e tempo para acalmar, porque eu não gosto de perder nem feijões, por isso a competição é algo que tenho dentro de mim e dentro do meu sangue. E daí que eu acho que é importante esses próprios momentos para as coisas também correrem bem e nós termos o discernimento de pensar e ok, isto aconteceu por causa disto, ou pronto, acabei também por perder, se calhar eu dei o meu máximo, dei tudo, não consegui mais, há coisas que nós não controlamos e no que controlamos tentar realmente estar no máximo.
Melhor. Sim, portanto, amigos teus que estão a ouvir esta conversa, não jogar, não ser da mesma equipa que a Teresa no Time's Up, ok? Fica aqui o recado, não vai correr bem.
Em tudo.
É muito bom. Consegues dizer qual foi o pódio dos melhores momentos da tua vida?
A minha vitória no primeiro Challenger Series na Austrália foi claramente o
bronze deste pódio.
Foi. Porque, engraçado que em 2021 entrei na altura para a Rip Curl, já não tinha patrocinador principal há uns anos. Campeonato na Costa da Caparica, é um QS. Ganhei o campeonato pela primeira vez, um campeonato open a nível internacional, mesmo sendo um QS, pronto, vem toda a gente da Europa e não só. Depois arrancámos para El Salvador para a qualificação dos jogos, em que saquei uma vaga, uhum. Qualifiquei-me. Passado esse ano, ganhei mais vários eventos. Um ano depois, é este exato dia que eu ganhei na Costa, ganhei na Austrália este evento que é o topo em que estamos a competir com os melhores do mundo para nos qualificarmos para o CT. E eu acho que aí foi mesmo um clique de nós, mesmo vindo de um país relativamente pequeno, em que no surf é tudo muito mais olhado para os Estados Unidos, Austrália, etc. Eu consegui demonstrar a minha qualidade de surf, a minha vontade de dar tudo e de levar a nossa bandeira ao mais alto nível, algo que eu já tinha sonhado e que imagino e trabalho para isso, e conseguir levantar a bandeira, ser agarrado ao colo, levantar a bandeira foi mesmo algo memorável, não só para mim, mas para nós todos portugueses, portuguesas, que é possível. E não temos que ser americanas ou australianas, vir de um país que é muito mais vivido do que o surf há muito mais
com
tempo
mais
do que
história,
nós.
Sim, sim,
com
sim.
Mais história.
No surf?
Exatamente, e claramente foi assim um momento histórico para mim, e acabei esse ano no Havaí, numa prova também muito difícil, num sítio muito difícil, com um terceiro lugar, acabei por não me conseguir qualificar, empatei com a quinta, ficámos as duas exec em quinta, só que ela ganha na desforra, que mesmo assim foi muito duro, foi mesmo muito duro, porque o que aconteceu normalmente não acontece, a percentagem é tipo 0,0001 e o que aconteceu não acontece, acabou por acontecer comigo, não fui beneficiada, pronto, porque acabou por ela ganhar na desforra, tínhamos todos os eventos iguais, primeiro, dois terceiros,
bem.
O nono, não me qualifiquei mesmo assim, e eu penso, isto foi um ano excelente, foi um ano de muito bom serve, muita consistência, mas não foi suficiente. E consegui ter aquele pensamento de ok, isto não aconteceu porque não tinha que acontecer, alguma razão maior que não era para ser agora. Mas conseguir às vezes dar esse clique e pensar ok, isto aconteceu por alguma razão, eu não sei qual é que é, mas vou continuar e tentar
dar mais.
Depois
vou descobrir qual é que é a verdadeira razão.
Que acabei por, passado umas semanas, a receber a chamada de havia uma atleta lesionada e eu já ia entrar na primeira prova. De repente era eu assim, calma, então há umas semanas não me qualifiquei porque não era para ser e agora vou competir. Mentalmente,
sim,
felizmente que tenho um grande trabalho com a Ana Ramírez, a minha psicóloga, e não só com a minha equipa toda à volta, que me ajuda em todos estes momentos, porque é difícil para um atleta que esforça, que dá tudo por tudo, a tempo inteiro, às vezes conseguirmos perceber estas coisas que acontecem,
uhum.
Que muitas nós não controlamos E o que eu controlo é isso que eu tenho que me focar e tentar estar sempre on point e tentar superar, mesmo nos maus momentos, tentar-me superar.
Exatamente.
E pronto.
És uma inspiração não só para atletas, mas para muitas pessoas, por essa tua força de vontade e todo o esforço. Perguntar-te, se é a última pergunta, o que é que tu gostavas que dissessem sobre ti?
É curioso que isso é uma pergunta que eu já me faço a mim há muitos anos.
Ok.
Acho que há sempre alturas que nós nos questionamos o que é que eu sou, o que é que eu quero ser, o que é que eu quero demonstrar. Qual é o meu propósito? Eu acredito que o meu propósito não seja só os meus próprios objetivos pessoais. Eu tenho muito mais a adicionar para toda a gente que vê de fora, que me acompanha e não só. Tenho algo a adicionar e eu acredito que existe isso no nosso propósito. E especialmente no meu propósito, eu acredito que tenha que existir isso. E é um bocadinho isso que hoje em dia se calhar também me agarro, de eu não só estou aqui a trabalhar e a esforçar-me e a tentar fazer tudo para mim, eu estou a tentar também transmitir algo para futuras gerações,
uhum,
futuras miúdas, que as coisas são capazes se nós acreditarmos até ao fim.
Que basicamente que abriste caminho. Era o que tu
abrir caminho, dar algo mais para além do próprio caminho em si, porque eu acho que o abrir caminho às vezes também, eu diria da minha parte, nós até há uns anos só tínhamos sido um homem, neste caso o Tiago Pires, a se qualificar para o CT. Há uns anos atrás o Kikas conseguiu, mas até hoje são poucos. E o próprio caminho, o que é que se faz, o que é que nós podemos fazer, está muito incerto. E eu acho que são essas coisas, certas coisas que eu fui passando desde muito jovem, desde viajar pelo mundo fora sozinha, passar por coisas ingratas, estar longe da família, longe do meu porto seguro, que também tem um papel muito importante. E muitas coisas que de repente estamos com 13, 14, 15 anos a ganhar, que não é normal para uma miúda ou um miúdo tão jovem.
Uhum.
Mas também daqui a uns anos eu penso e olha, a maturidade que eu tenho hoje em dia é muito superior a uma pessoa da minha idade. E isso também faz-me crescer imenso. E o que eu quero é transmitir um bocadinho isso na parte, pelo menos do surf, dar algo a acrescentar às futuras gerações, não só o caminho, mas próprias formas de ajudar a que as coisas sejam melhores para eles. Não é dar a papinha feita, mas é dar mais ferramentas, ferramentas, mais condições para nós termos mais atletas lá, para termos mais surfistas portugueses a lutar pelo mundo fora, a demonstrar a nossa raça, porque eu acho que nós temos muita raça e muita vontade.
Maravilhoso. Teresa, adorei falar contigo. Por mim falava mais, mais maiorinha. E desejar-te a maior sorte do mundo e vou estar atenta a todas as tuas provas e à tua carreira, que é de facto incrível. Obrigada.
Muito obrigada.
Por teres tão bom coração.
Glória com Inês Andrade. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.
Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo. Agora imagine que viu o mundo sempre como se fosse a primeira vez. Zais. Veja como se fosse a primeira vez.